Ana Mafalda Barata tem 47 anos, é da Parede e está no Malawi, está na capital. Chegou em março de 2015, já lá vão quase 7 anos. Começava assim a sua aventura de portuguesa no mundo. O que é que a fez, Ana, sair de Portugal e rumar ao Malawi?
Eu penso que eu sempre tive o bichinho de querer sair do país e ter uma experiência internacional. Eu nunca tinha tentado, até que surgiu uma coincidência, uma oportunidade, e apercebi-me que seria possível e viável ir para fora, dentro da minha profissão, o que nem sempre é fácil. E quando isso surgiu, agarrei a oportunidade. Levou algum tempo até se concretizar, e estive a tentar perceber onde é de facto o Malawi, porque ninguém conhecia o nome Malawi. Achei que até era uma boa, um bom sinal. Não conhecer significa que também não há problemas no país. E pronto, fiquei curiosa para vir, acabei por ser a escolhida.
Alguma vez pensou que quase 7 anos depois ainda estaria por aí?
Muita gente me perguntava, mas vais por quanto tempo? E eu disse para mim, vou com o espírito completamente aberto, mente totalmente aberta, não sei se vou por 6 meses, 1 ano, 3 anos, porque muita gente que é expatriado, quando sai do país, sai por 3 anos, ou se vou para o resto da vida. E, portanto, vim com a mente totalmente aberta, sem nada, é projeto. Eu penso que isso também ajudou a conseguir integrar-me bastante bem e rápido aqui.
E agora, quando olha para o futuro, vê-se por aí dentro de mais alguns anos, já sabe quanto tempo vai ficar ou continua de mente aberta?
Não sei quanto tempo vou ficar. Os primeiros anos, e quando digo os primeiros anos, foram os primeiros 4, 5 anos, dizia que iria aqui ficar o resto da minha vida, reformava-me e ficava por aqui. Só que há muita coisa que muda na vida pessoal, e eu, entretanto, já fará 2 anos, daqui a 2 dias, eu perdi um irmão mais velho, e os meus pais, entretanto, estão a envelhecer. Isso começa-me a deixar e a fazer pensar se eu não deveria voltar e passar os últimos anos de vida dos meus pais com eles. E, portanto, eu estou agora num impasse de não saber bem, porque em relação à empresa eu posso continuar e é para ficar. E o meu sentido com a empresa é igual. Sair, penso, se eu fizer, voltar para Portugal. Aliás, se eu sair, é para voltar para Portugal, não será para outro país. Porque nunca será com a intenção de, estou cansada da empresa, quero outra experiência. Será mais pelo sentido pessoal e por passar o resto dos anos, o final dos anos dos meus pais com ele.
Ana, como é que foi o primeiro encontro com Malawi? Como é que foi quando aí chegou?
Foi bastante agradável. Eu, quando o avião começava a aterrar e fazer-se à pista, e eu olhei cá para baixo, março aqui é final de chuvas, final de verão, e tudo muito verde. E eu dizia que estava a aterrar no meu país. Os cheiros, quando aterrei, tudo me fez, me deu conforto. Achei que estava a aterrar no sítio certo. Eu não sabia mesmo nada ao que vinha. E foi muito engraçado porque, depois de passar só 5 minutos na empresa para depois me levarem à minha casa, a casa que iria ser, entretanto, a minha, levaram-me a um supermercado, mas não sabia eu, levaram-me a um supermercado bastante pequenino, assim o mais estranho aqui de Lilongwe. Eu achei, pronto, se estes são os supermercados daqui, não faz mal, vou-me habituando. Ainda bem que encaixei muitos dos bens que me fazem falta, e depois vim para casa. E é uma casa com jardim, é uma moradia com jardim, e portanto eu disse de mim para mim, na realidade eu vim para aquilo que se calhar eu desejava e para aquilo que eu gosto, porque eu gosto de viver no campo, eu gosto mais de campo do que de cidade. E portanto foi um sentimento muito de pertença. Quando cheguei.
Bom, depois desse cartão de visita, com esse sentimento de pertença, de quase chegar a casa, ao seu lugar, como a Ana dizia há pouco, como é que foi o processo de adaptação? Foi mais fácil do que aquilo que estava à espera ou não tinha criado grandes expectativas?
Eu vim com o conselho de um dos meus irmãos que vive em Inglaterra desde os 20 anos dele, e ele disse que só tenho um conselho para ti: faz amigos assim que lá chegares, porque se não te enfiares em casa não vais sentir tantas saudades e vais conseguir integrar-te melhor. Eu tive uma sorte, eu enviei um e-mail para a embaixada, não há cá a embaixada nem consulado, mas enviei e eles deram-me o contacto da pessoa que fazia a ligação entre os portugueses aqui e a embaixada no Zimbábue. Eu só tive um e-mail a dar a indicação que vinha e quando é que vinha, essa pessoa, 5 estrelas, infelizmente, para mim, infelizmente, se calhar para ela, ela já voltou a Portugal, mas ela foi 5 estrelas assim que eu cheguei, contactou-me por e-mail a saber se eu já tinha chegado, se tinha corrido tudo bem, com o contacto dela, e 3 dias depois tinha marcado um jantar com os portugueses, foram 22 portugueses no jantar, e portanto, 3 dias depois eu já estava a conhecer pessoas. Nunca imaginei que viesse para um outro país para conhecer portugueses. A minha ideia é sempre integrar-me no país e na cultura, mas sendo um dos países mais pobres do mundo, está em quinto lugar, não é tão fácil, porque muita gente, os que podem ter estudos, vão estudar para fora, não é? Os locais, e ficam. E, portanto, é mais complicado, mas é muito mais fácil termos ligação com outros expatriados também, portanto, não só portugueses, como de outras nacionalidades. Há uma coisa muito engraçada neste país, que não sei se acontece tanto em países da Europa, por exemplo. Como os expatriados vêm todos por. São expatriados, em realidade, porque eu não sou expatriada, sou imigrante, não é? Os expatriados vêm por períodos curtos, 3, 4, 5 anos. E, portanto, nestes quase 7 anos, eu já conheci muita gente que acabou já por se ir embora. E no início isso custou-me a adaptar-me. Ou seja, nós damos-nos às pessoas. Depois as pessoas vão embora. E eu comecei a perceber que mesmo as pessoas que cá estão e vivem cá, ou que cá nasceram, sejam elas malauianas ou não, elas sentem que não se podem ligar muito às pessoas. Acho isso muito curioso. Agarram-se muito mais a si mesmas do que a quem vem de fora, porque sabem que esse quem vem de fora pode ir embora a qualquer momento. E isso é um sentimento um pouco complicado de se viver. É uma das coisas mais complicadas. E agora então com o Covid, em que muita gente, mesmo muita gente foi e não voltou, muito mais complicado então, porque convivência, ou seja, conhecer novas pessoas já não é tão fácil por causa do Covid, e as que conhecemos já são muito poucas. É uma questão um pouco complicada essa. É interessante, aliás, vejo de forma muito interessante, não vejo de forma triste, vejo como algo que eu não imaginei que acontecesse ao viver fora, no estrangeiro.
Para além desta questão, em termos culturais, sociais, como é que foi a adaptação e a integração? Estamos a falar de um país muito diferente do nosso, imagino.
É bastante, bastante diferente. Não há infraestruturas como há em Portugal ou na Europa. Não há um cinema, por exemplo, há restaurantes, agora há muitos mais. Quando eu cheguei, poderia-se contar se calhar 4 ou 5 restaurantes onde se poderia ir comer comida mais bem confeccionada, mas de resto o convívio que se faz é nas casas uns dos outros. Existem bares, mas eu não sou muito, já passei a fase dos bares, e portanto conviver e sair a partir das assim que fica de noite e durante o ano inteiro é noite entre as 5h30 e as 6 da tarde, é algo que para mim que sempre vivi ao pé do mar, que aqui também não há, e com luz a maior parte do ano, durante bastantes horas, e, não, e assim que começa o lusco-fusco, não se pode andar a pé, porque torna-se perigoso. Os expatriados podem ser vistos como alvos a nível do dinheiro e podem ser assaltados. Outra das coisas a que me tive de adaptar, eu ainda, principalmente porque eu sofro, posso chamar, coloco sempre entre aspas, claustrofobia, é ter que estar sempre fechada, é ter que estar completamente fechada em casa, haver gradeamentos entre a zona de convívio da casa e a zona de quartos, que deve ser fechada à noite, complexos fechados, murados, ou moradias isoladas, as famílias geralmente escolhem, ou então condomínio como aquele onde eu vivo, que são 6 casas, mas tudo é fechado e murado, sempre com guardas, portão. Esta adaptação foi outra, algo completamente diferente. A nível de cultura, foi mais fácil, ainda que eles tenham comida completamente diferente da nossa, ou seja, isso foi algo que eu também tive de adaptar, ainda por cima sou um pouco esquisita com a comida, e portanto foi uma das coisas difíceis para me adaptar, como é que eu vou comer, tendo em conta que eu não gosto de muita coisa. Mas o principal foi da segurança, o não poder, eu habituada a sair do trabalho e poder ir andar a pé para o Paredão, ou ir poder ir a um ginásio, que aqui não havia na altura, agora. Principalmente com o Covid, engraçado, mas um ano antes do Covid começaram a abrir alguns ginásios aqui. Os ginásios que haviam eram muito, muito locais, muito para onde não havia, como é que se diz, ar-condicionado ou circulação de ar, e portanto não era fácil entrar no ginásio. Mas depois começaram a abrir ginásios em locais mais melhores. Mas não foi, essa foi a parte mais difícil, foi o que eu tentava não fazer. era, tento não fazer casa, trabalho de casa, o que tem acontecido muito mais com o Covid e com as pessoas que se foram embora, entretanto. Mas ao fim de semana tento trabalho aos sábados. Mas mesmo assim, quando saio do trabalho, tento ir dar uma volta ao sábado, ao domingo. Então, é tentar ir fazer um brunch com amigos ou tentar ir a espairecer e apanhar ar. Mas não há mesmo muito o que fazer. E essa foi a parte mais difícil da adaptação. Continua a ser, porque o Covid mudou muita coisa.
Algum aspecto cultural no que toca a hábitos, costumes, tradições que a tenha surpreendido?
Há algo muito engraçado que fazem com. Engraçado, e vou usar a palavra engraçado com o funeral. Quando morre alguém e vão a passar na estrada, portanto, os familiares e amigos, os carros não podem ultrapassar, por exemplo, é algo que nós não temos, pelo menos em Portugal. Tem que haver esse respeito, tipo mesmo obrigatório, é quase uma lei, mas uma lei não escrita e que as pessoas seguem. A festa que eles fazem relativamente ao funeral é muito, muito interessante. Tem o Okalangulus, que são umas danças, eles vestem-se de uma forma muito animalesca, e há umas danças muito interessantes que fazem. Outra coisa que é interessante, principalmente a nível do trabalho, quando morre um vizinho, não precisa ser familiar, o funcionário tem direito, pelo menos ao dia do funeral, a faltar ao trabalho, não precisa ser familiar direto, porque é importante culturalmente que a pessoa daquela zona, daquela vila ou daquela localidade vá ao funeral do seu vizinho. É culturalmente importante. E, portanto, a lei permite que a empresa seja obrigada a dar o dia à pessoa. O que muitas vezes se torna engraçado, porque está sempre a morrer alguém, para as pessoas irem faltando. Então, nós nunca sabemos quando é verdade ou é mentira, porque não há comprovativos. Ah, os casamentos também são bastante interessantes, são engraçados, porque há a tradição de haver uma dança durante o casamento, uma dança em que se lança dinheiro para os noivos. As pessoas estão a lançar dinheiro enquanto os noivos vão a passar junto dos convidados e a dançar. Acho essa parte da tradição muito, muito engraçada.
Ficam aqui esses exemplos. Ana, que projeto profissional é este que tem em mãos e que a levou para o Malawi há quase 7 anos?
A minha profissão, ou o que a vida me levou a ter como profissão, eu sou assessora do CEO e daí não ser normal, muito normal, este ano de profissão ter saído lá fora. Acontece é que a empresa também está baseada em Moçambique e, como tal, precisavam de alguém que pudesse ler e escrever, ler documentos e escrever em português. E portanto, daí terem procurado alguém em Portugal nesta área. Portanto, esta é a área em que me encontro no momento.
Quando falávamos do país, logo no início da conversa, a Ana falava de um sentimento de chegar ao seu lugar, chegar a casa. Leve-nos a passear um bocadinho pela capital deste país, do Malawi. Lilongwe, que cidade é esta?
É uma cidade em que, quando entra, não pensa que está na cidade, pensa que está no meio do campo, que não é uma capital, porque não tem edifícios altos, tem muita árvore, muito jardim. Poderia ter. Esta zona centro não é tão verde quanto a zona mais a sul ou a zona mais a norte. E portanto, se eu fizer o percurso saindo, por exemplo, do aeroporto, não se sente mesmo que está na capital, parece que está no meio do mato, mas é bastante interessante. Vai-se entrando numa zona industrial, que coincidentemente é a zona do trabalho, e depois vai-se continuando e começando a entrar devagarinho numa zona mais habitacional. Mas como são tudo à base, é tudo moradias, portanto, quando se olha para o horizonte, vê-se o horizonte. Que é lindíssimo poder ver um pôr do sol enorme e vermelho, é lindo o ano inteiro, e conseguir ver sempre o pôr do sol, ou a lua cheia quando nasce, linda, porque se pode ver sempre o horizonte. Essa é a parte mais bonita e que eu acho mais linda neste país, nesta cidade, aliás. Pode vir a mudar muito brevemente, o empreendedorismo agora é muito, muito. As estradas estão a melhorar e as infraestruturas, é isso que eu queria dizer, a infraestrutura está a crescer e parece-me a mim que vai haver um pouco de mudança nesta paisagem. Mas a paisagem é sempre esta, mesmo quando se chega à parte chamada City Center, portanto, à baixa da capital. Os edifícios são todos três pisos, três, quatro pisos no máximo, que não ferem a visão. E, portanto, esta zona central é um pouco mais cheia, mas não tanto, porque eles não centram os serviços numa só área. Continuando, há uma área que é a área mais antiga da cidade, que leva 15 a 20 minutos a lá chegar sem trânsito. O com trânsito pode durar hora e meia, porque a estrada é uma para ir, é a mesma para ir e a mesma para voltar, portanto corta a cidade, e por isso a infraestrutura agora está a mudar e isto vai alterar também. E chega-se a uma zona um pouco mais movimentada, que é a zona mais antiga da cidade. A cidade começou quando o país se tornou independente, portanto, apenas desde 1900, se a data não me falha, 1966, quando o país se tornou independente. Portanto, Lilongwe não existia, a capital era em Zomba, mais a sul, e por isso a cidade de Bantaer é chamada a capital, a nível de serviços, que já está a mudar também, a capital económica, mas já está a mudar, porque está tudo, as sedes estão todas a vir para aqui. Mas levou este tempo todo, como pode ver, e, portanto, Lilongwe é crescer, cresce muito devagarinho, e daí parecemos que estamos no campo e não numa capital. E, portanto, a zona, esta zona que eu falava, 15, 20 minutos da zona onde eu vivo na zona mais perto do city center, da zona da Baixa, onde está o Parlamento, os hotéis mais dos 5 estrelas, onde está a casa do presidente. Onde estão as embaixadas, e a outra zona é a zona mais movimentada, onde estão mais restaurantes, bares e os centros comerciais. E posso dizer, centros comerciais não são com a visão que nós temos dos centros comerciais, são áreas comerciais. E essa zona é a zona onde vivem, por exemplo, os indianos, e os indianos são os que fazem negócio, que têm negócio aqui. E ainda que eu penso que esteja à volta dos 17, 18% de população muçulmana, mas são muito fortes, porque é quem tem os negócios, os supermercados, os restaurantes, está mais à base dos indianos com a região muçulmana. O que torna esta cidade, digo-lhe já, com uma multiculturalidade linda de se ver, e a forma como as pessoas se dão pode ser interessante. Há de tudo, não é? Há os que não, acho que impõem a sua cultura sobre os outros, mas eu vejo mais, muito mais tolerância do que outra coisa. Eu acho essa algo lindo, aqui, pelo menos aqui em Lilongwe. O que é bastante interessante, porque essa tolerância é o oposto do que se vê muitas vezes, em cidades, principalmente capitais.
Aqui ou ali já falamos da questão da Covid e da pandemia. Como é que está o vosso dia a dia? Notam muitas diferenças para o tempo pré-pandemia, ou tem o seu dia a dia absolutamente normal?
Tirando apenas aquela parte em que a convivência já não é tanta, apenas porque houve muita gente que se foi embora, não houve muita mudança. Eu sinto que o resto do mundo viveu a pandemia e nós aqui ficámos a olhar. Olhar em sentido pela televisão. Ah, está a acontecer aquilo no mundo. Interessante. Porque a maior parte das pessoas e a maior parte das empresas continuou a operacionar normalmente. As pessoas continuaram a ir trabalhar, e eu digo a maior parte, porque houve pessoas que fizeram questão, principalmente empresas internacionais com ordens internacionais, tiveram que funcionar de forma diferente. Mas as empresas locais, não. Os supermercados continuaram abertos, os restaurantes continuaram abertos. O que mudou pode ter sido o horário do restaurante a fechar mais cedo. Portanto, o que impera é a obrigatoriedade de usar máscara, o ter de desinfetar as mãos à entrada, de onde quer que se entre, de onde quer que se vá. Mas, de resto, pouco mudou na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E, portanto, eu digo que eu olho para o resto do mundo como se estivesse a olhar para a televisão. Não houve aqui muita, muita diferença. Mas as pessoas, pessoalmente, não é, tomam as suas decisões. A decisão de ter convidados, nas suas casas. O início, isso, no início, principalmente no primeiro ano, toda a gente se conteve. Mas quando este ano, não, desculpe, 2021, porque já estamos em 2022, iniciou, e toda a gente começou a perceber que nós tínhamos que continuar a viver com a pandemia, aprendemos a viver com ela de forma normal. Eu diria também que um país pobre, as pessoas estão habituadas às doenças e às mortes, e portanto eu penso que isso também é visto, ou é sentido, com essa experiência que eles têm, que é diferente da Europa. E, portanto, os próprios repatriados, os próprios imigrantes, adaptaram-se à forma deles de viver, dos malawianos também. Temos que nos adaptar, temos que viver com isto, não podemos deixar de viver, vamos continuar. Hoje é hoje, amanhã logo se vê. Os números tiveram baixos cá, a não ser agora quando, com a Omicron, que começaram a subir bastante, mas agora estão a começar a baixar, acreditando nos números que nos são mostrados, mas não é só aqui, é no mundo inteiro. Mas, sinceramente, não, aqui não, é difícil contar os mortos e quais são de Covid e quais não são, não é? E por isso nós adaptámos isso e aprendemos a viver com isto e vamos saindo. Não, nunca nos juntamos em grupos grandes, mas tivemos que voltar a sair e a dar-nos uns com os outros, porque é muito difícil viver num país estrangeiro, longe dos seus familiares, dos seus amigos, e depois não poder ainda conviver. É muito mais complicado aqui do que viver na sua própria casa, no seu próprio país. É muito mais, com mais coisas, se calhar, a que se possa aceder a nível de internet e de compras e de trazer o supermercado a casa, tudo isto não é igual e, portanto, não temos essas facilidades aqui, portanto, as saídas continuaram, o ir ao supermercado, ir à rua fazer as suas compras, o ir trabalhar continuou.
Bom, por falar em aprender, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase 7 anos?
Uma coisa que ainda me falha muito, mas paciência, muita paciência. Há uma coisa engraçada que se diz, eu acho que é em São Tomé, que é leve, leve, adapta-se muito à forma de trabalhar dos países africanos, não direi todos, com toda a certeza, nem todos são iguais, a África não é igual, de todo, a África não é igual, mas é engraçado que eu posso comparar Moçambique, ocupação portuguesa, e o Malawi com a ocupação inglesa. Há coisas que são comuns, que é o trabalho, não se vai embora e, portanto, pode ser feito agora como não. E uma coisa que eu aprendi foi quando alguém me diz que fica marcado para quarta-feira, é melhor confirmar que qual das quartas-feiras, a data e o ano, porque poderá ser uma qualquer quarta-feira. Paciência no sentido em que nós pedimos uma coisa que não vai acontecer já, jamais, e vindo de um país em que Portugal, apesar de tudo, pode-se dizer o que se disser, mas as coisas funcionam, pelo menos com alguma rapidez. Aqui, de esperar e esperar e esperar, se nós precisarmos que algo seja feito por uma terceira parte, e podem ser os nossos colegas. E portanto, essa parte de paciência foi o que aprendi. Outra aprendizagem, que é mais aqui do Malawi, é eles dizem sim quando querem dizer não. Portanto, o sim é para sim e para não. E aprender a tentar ler quando é que eles dizem, quando é que o não é mesmo não, quando é que o sim é não. Não, até hoje, muitas das vezes, não me é fácil. Em Moçambique, eu sei uma expressão que é dizer ainda. Não é, não sabe se é ainda sim ou ainda não. É um ainda. Aqui é o sim. Yes, madam. E o yes, pode querer dizer não.
Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal?
Ah, do mar, do mar, do mar. Do cheiro do mar, do sal do mar e poder estar à vontade e andar à vontade e fazer as minhas caminhadas. Saudades das minhas pessoas, muitas saudades das minhas pessoas. Porque eu saí com 40 anos e, portanto, as minhas amizades eram amizades de 20 anos, sem qualquer tipo de exagero. Algumas são amizades, e quando eu digo algumas são bastantes, são amizades desde a minha adolescência. Portanto, são amizades com 30, 35 anos. E eu saí com este núcleo de amigos, que felizmente estas amizades não morrem, mas não é a mesma coisa, e eles não entenderem, não é não entenderem, eles entendem, não é isso. Quem nunca saiu para fora não percebe muito bem quem já saiu, e aquilo que nós sentimos quando vamos, porque queremos ver toda a gente, ser imigrante tem estas coisas. Que eu tenho a certeza que quem me ouvir e for imigrante sabe perfeitamente porque é que eu não me consigo explicar. mas tenho muitas saudades das minhas pessoas. A minha família é o meu núcleo. Família, amigos também. Eu incluo na família os amigos. E o meu núcleo. Sinto muitas saudades. E sinto saudades do clima e da luz.
Mas ainda assim, o balanço destes últimos 7 anos é positivo.
Ah, positivíssimo. Não me arrependo jamais. Nem nunca me arrependerei. Arriscar, mesmo que eu tivesse vindo e não tivesse ido embora, nunca me arrependeria. Arriscar faz parte do meu vocabulário e eu acho que vale a pena qualquer pessoa arriscar do que passar a vida a dizer isso. E, portanto, positivíssimo. Sim, há coisas negativas, mas as coisas positivas são muito maiores. O balanço é muito positivo.
Ana, só falta uma palavra que melhor resume esta história de portuguesa no mundo, esta sua vida aí no Malawi.
Agora deixou-me uma palavra.
Sem palavras.
Se calhar, a palavra neste momento que me vem não é a palavra certa. Porque me vem a saudade, mas isso é porque eu queria ter ido a Portugal entretanto. Mas essa não é a palavra para a minha vinda, não é a palavra para esta experiência. Engraçado, nunca pensei muito nisso. É uma pergunta bastante interessante. Uma palavra que resume a minha experiência é mais um aprendizado da minha pessoa e das capacidades que eu tenho de adaptação, porque eu vim totalmente sozinha, sem conhecer absolutamente nada nem ninguém, deixei tudo para trás, bastantes quilómetros, mais de 24 horas de viagem, se quiser voltar a Portugal, que quando se perde alguém é muito, muito, é a viagem pior que se pode fazer, aquela quantidade de horas, mas sou uma pessoa muito melhor hoje, com este aprendizado todo, com esta experiência, com este aprendizado. Mas não consigo ter uma palavra que defina isto tudo. É difícil, é mesmo difícil, não consigo achar uma palavra, mas felicidade é de certeza, felicidade é de certeza. Se calhar destes duas, dessa felicidade por cá estar e a saudade de não estar em Portugal.
E a aprendizagem que vai acontecendo durante esta experiência. Muito obrigada. Ana Mafalda Barata está em
Obrigada eu.
Lilongwe, a capital do Malawi. É uma portuguesa no mundo desde 2015.